ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Rádio, fonte inesgotável de emoção. Futebol, a grande paixão do torcedor brasileiro. Futebol com paixão e emoção é aqui.
Nacional Sem Fronteiras.
Um forte abraço, muito boa noite, amigos. Pontualmente 18 horas desta quinta-feira, 23 de maio de 2024. Com os comentários de Valdir Luiz, os trabalhos técnicos na mesa de áudio, o talento de Jorge Brum, a produção executiva de Luiz Ferreira, no ar ou no Mundo da Bola. E a gente já começa falando pelo futebol nacional e internacional, falando, é claro, da Copa do Brasil. Palmeiras vai até o estádio Santa Cruz enfrentar o Botafogo de Ribeirão Preto daqui a pouquinho, 19 horas. Um empate é o suficiente para o Verdão passar de fase. O atacante Lázaro destaca as dificuldades da partida de logo mais.
Ah, como eu falei, vai ser um jogo difícil, a gente sabe muito bem. Só que o Palmeiras, quando entra em campo, a gente tem que mostrar a nossa força, tem que mostrar a nossa, tem que impor a nossa a qualidade do jogo. Então, eu tenho certeza que vai ser um jogo bastante importante. E se Deus quiser, vamos sair com a vitória e a classificação.
Lázaro garante que o Palmeiras usou bem o período sem jogos para intensificar a preparação para a Copa do Brasil.
É, teve mais tempo para treinar, então isso querendo ou não nos ajuda cada vez mais também, até para a gente chegar para o jogo mais, tipo, mais preparado, né? Com mais energia. Então, como eu falei, certeza que a gente vai fazer um grande jogo e vamos sair com a vitória, sim.
Pelos lados do Pandero, o atacante Leandro Pereira garante que sua equipe vai entrar em campo de olho na vitória.
Ah, vai ser uma partida difícil como todas as outras, como a que foi lá em São Paulo, né? A gente sabe a qualidade que o time do Palmeiras tem, é indiscutível, a gente não precisa nem comentar e falar sobre isso aqui. Mas nós vamos entrar em campo como temos entrado durante todos esses jogos. Em busca da vitória, em busca do resultado positivo, né? Como eu falei, a gente sabe que vai ser um jogo difícil, mas a gente entra em campo confiante, né? Nós estamos trabalhando bem, a gente tem feito tudo que nós podemos fazer, né? Vocês acompanham o nosso dia a dia aqui, vocês sabem da qualidade que nós temos, vocês sabem do trabalho que nós realizamos aqui, e eu tenho certeza que acho que Deus, ele vai nos ajudar e a gente vai fazer uma grande partida.
E a negociação entre Palmeiras e Chelsea da Inglaterra por Estevão pode estar perto de um desfecho. Os clubes chegaram a um acerto nas cláusulas do negócio e agora discutem apenas os últimos termos do contrato para assinarem um acordo de venda pelo jogador de 17 anos de idade. Entre valor fixo e o bônus por metas, a negociação é de pouco mais de 60 milhões de euros, aproximadamente 350 milhões de reais. O Verdão terá direito a 70% da quantia, enquanto o meio atacante e sua família, 30%. Estevão só pode se transferir quando completar 18 anos, abril de 2025. Mas o Verdão garantiu na negociação que ele participe do Mundial de Clubes, que será realizado entre junho e julho do ano que vem. O torneio deve ser sua despedida com a camisa alviverde. Comigo, Valdir Luiz. Forte abraço, muito boa noite, Valdir. Primeiro, falando em relação ao próximo compromisso do Palmeiras, enfrentando o Botafogo de Ribeirão Preto daqui a pouquinho. Basta um empate para o Verdão passar de fase, hein, Valdir? Boa noite.
Boa noite, meu amigo Rodrigo Campos. É sempre um prazer estar ao seu lado. Parabéns por ontem, muita saúde.
Muito obrigado,
amigo. Para você, meu querido amigo. Olha só, Rodrigo, o Palmeiras venceu a primeira partida em casa por 2-1. Vai colocar a força máxima. Botafogo de Ribeirão Preto, uma equipe que vem fazendo uma campanha ruim na Série B. Não vem fazendo uma campanha boa na Série B, o Botafogo de Ribeirão Preto. Então vai ter que se expor, vai ter que sair o jogo. E o Palmeiras pode se aproveitar disso. Eu acredito que dificilmente o Palmeiras venha perder essa vaga. Ele com certeza vai passar pelo Botafogo de Ribeirão Preto, de repente, com uma certa tranquilidade, hein, Rodrigo?
É verdade, Valdir Luiz. Em relação ao Estevão, jogador que provavelmente vai mesmo vestir a camisa do Chelsea, mais uma joia que precocemente deixa o futebol brasileiro.
Olha, ô Rodrigo, infelizmente nós vivemos esse momento no futebol brasileiro. Vai o Estevão embora, vai o Endrick embora, que não é nem um fenômeno, mas é um bom jogador. Aí veio o Thiago Silva com 39 anos, quer dizer, os jovens estão indo. E nós agora viremos, nós estamos trazendo de volta jogadores que, me perdoe o termo, já deram o que tinha que dar lá e vem pra cá. E aqui vão jogar, infelizmente, porque os jovens estão indo tão cedo do futebol brasileiro. Aí daqui a 8 anos, ele está com 17 anos, com 25 anos, ele está com boa na sombra, está feito, aí vem jogar em qualquer time do Brasil. Olha o exemplo, e eu concordo com o Vasco, do Felipe Coutinho. Seu bem jovem, com 17 anos, inclusive ele fez um programa aqui na TV Brasil pouco antes de viajar, tinha 17 anos, vai voltar pro Vasco pelo amor que ele tem ao Vasco, que foi o clube que o projetou no cenário nacional, que o acolheu quando menino, vai voltar porque o já tá com boa na sombra. Vem só pra terminar a carreira no clube que o projetou, no caso o Vasco da Gama.
18 horas e 6 minutos, esse é o No Mundo da Bola. E o Flamengo, hein? Ontem venceu o Amazonas mais uma vez, 1-0, não jogou bem. A equipe deixou a desejar e a torcida ficou chateada. Rafael Monteiro.
Boa noite, Rodrigo Campos. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. O Flamengo não convenceu, mas classificou para as oitavas de final após vencer os jogos de ida e volta da Copa do Brasil contra o Amazonas por 1-0. Após a vitória na Arena da Amazônia, em Manaus, o técnico Tite criticou as condições do gramado.
Dois tempos que foram distintos. O primeiro que deu nossa ofensiva, mas nós dávamos o contra-ataque bastante à equipe adversária, que é a característica dos dois externos e principalmente do lado esquerdo. No segundo tempo a gente ajustou mais, trazendo o Varela para dentro e deixando uma liberdade do Gerson e de um poder de criação maior. Aí o segundo tempo cresceu bastante, criou bastante oportunidades. Dois tempos distintos, num gramado onde é muito difícil tu colocar velocidade, articulação, troca de passes. Isso prejudicou o espetáculo. Isso prejudicou o jogo do Flamengo também, do jogo das duas equipes.
Sobre a transferência do zagueiro Fabrício Bruno para o West Ham da Inglaterra, Tite preferiu despistar.
O Fabrício é um grande jogador, está conosco e a gente quer permanecer com ele no nosso trabalho, no nosso dia a dia.
Em relação a Gabigol, que foi multado por vestir a camisa do Corinthians, o treinador rubro-negro disse que o trabalho vai fazer com que o jogador supere os problemas.
Teve comigo, teve com o grupo todos também, né? Ele externou o seu sentimento, ele passou para vocês aquilo que é, aquilo que foi. E só tem um caminho, é trabalho. A recuperação é através do trabalho. É no dia a dia, é na aplicação, é na sequência do trabalho, é das oportunidades que surgem. É todo esse processo que a gente busca de recuperação do atleta também. Todos são importantes, o Gabi é importante.
O Flamengo volta a campo na próxima terça-feira, quando vai enfrentar o Milionários da Colômbia no Maracanã pela Copa Libertadores da América. Valeu, Rodrigão!
Claro que valeu, muito obrigado, Rafael Monteiro. Valdir Luiz, ontem mais uma partida muito abaixo do que esse time do Flamengo pode render, por isso a torcida chateada, hein?
Tem que estar chateada. Se você analisar resultado, foi bom, classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil. Se você analisar performance, muito mal. Olha, o Flamengo só não teve um susto maior, que com todo respeito ao Amazonas, o time tem deficiências técnicas terríveis. Tem um bom jogador, que é aquele Matheus Serafim, que é muito rápido, mas não tem um jogador de qualidade. Ele foi várias vezes no fundo, cruzou, não tinha ninguém. Se o Amazonas fosse um pouquinho melhor, Rodrigo, talvez o Flamengo
se complicasse.
E a entrada, quando as mexidas que o Tite fez, melhorou o time. A entrada do Igor Jesus e principalmente do Luiz Araújo, o time melhorou, achou um gol no chute lá de fora da área, que resvalou na coxa do Pedro e entrou, mas o Flamengo jogou mal, hein? O Flamengo jogou mal e agora o Flamengo joga terça-feira contra o Milionários pela Libertadores e depois, no reinício do Campeonato Brasileiro, vai enfrentar o Vasco. E o Vasco, só se preparando, não tem jogo no meio de semana, vem de farol alto, para-choque duro para cima do Flamengo e com o Boininha lá, o Álvaro Pacheco, na beira do campo, hein?
Esse é Valdir Luiz, 18 horas 9 minutos e também daqui a pouquinho, 19 horas, o Criciúma vai receber o Bahia no estádio Heriberto Rios. O Tigre precisa vencer para forçar a decisão por pênaltis ou tentar a vitória por 2 gols de diferença para conquistar a vaga às oitavas de final da Copa do Brasil ainda no tempo normal. Já o tricolor de aço vive um bom momento na temporada. Mesmo assim, o lateral Luciano Juba pede atenção na partida de logo mais.
Bom, a gente sabe que a gente tem essa vantagem mínima, né? Saímos ganhando aqui de 1-0 dentro da nossa casa. Mas a gente trabalhou bastante aí durante esse tempo que a gente ficou sem jogar, para que a gente possa ir lá, né, possa fazer um grande jogo. E independente de estar jogando fora de casa, independente do adversário não ter perdido muito lá, a gente tem que nos impor, tem que manter nossa forma de jogar, para que a gente possa fazer um grande jogo e sair de lá com a classificação.
Luciano Juba também explica que o Bahia estudou bastante o Criciúma e que o time está preparado para conquistar a classificação.
Então, acho que todo jogo o treinador sempre, o professor Rogério sempre trabalha com uma proposta de jogo que ele acha que vai dar certo. Então, a gente trabalhou aí bem, trabalhou focado no Criciúma, na maneira que eles jogam, para que a gente possa lá, possa desempenhar da melhor maneira possível e sair com mais uma classificação, que é o mais importante.
Valdir Luiz,
sim.
Criciúma e Bahia. Bahia é muito favorito?
É. Bahia vive um bom momento, tá com um bom elenco. Porque hoje no futebol...
Mas o Criciúma recentemente goleou o Vasco.
Mas eu vou falar uma coisa pra você. Aquele jogo, foi um jogo de detalhes. Porque o Vasco tava melhor, tomou um gol. Aí o Vasco perdeu um pênalti. Bom, aí no segundo tempo, houve um boa beira do Vasco, quase tomou o segundo gol com 3 minutos. Não é que o Criciúma seja um time ruim, não. Mas aquele resultado de 4-0, depois que fez o quarto gol, o jogo acabou. Mas aquele resultado de 4-0 não diz que foi o jogo, não. Que o Vasco não houve uma supremacia tão grande do Criciúma. O Criciúma agora no detalhe. Eu diria que o Bahia é um time bem arrumado, tem boas opções, mas o Criciúma a gente não pode, Rodrigo, esquecer do bom trabalho do Cláudio Tencati, que é um bom treinador, faz um bom trabalho, uma equipe que joga junto. Tem alguns bons jogadores, como o Marcelo Hermes. É um bom time, mas o Bahia é melhor. Se eu tivesse que cravar um favorito, cravaria Bahia.
Beleza, Valdir Luiz, sabe o que diz? Esse é o No Mundo da Bola e chegou a hora do...
Momento Estádio.
Com o professor Wagner Gomes.
No Campeonato Pan-Americano de Ginástica Artística, na Colômbia, o Brasil conquistou ouro por equipe nos dois naipes. No masculino ficaram à frente de Colômbia e Argentina e no feminino melhores que Canadá e México. As equipes não mandaram a força máxima devido à proximidade dos Jogos Olímpicos. O Brasil foi representado no masculino por Diogo Soares, Caio Souza, Tomás Rodrigues, Patrick Correia e Lucas Bittencourt. No feminino, Andresa Lima, Ellen Silva, Caroline Pedro, Luísa Abel e Gabriela Barbosa. No dia 19 de outubro, José Roberto Guimarães receberá a honraria de entrar para o Hall da Fama do vôlei, em cerimônia que será realizada nos Estados Unidos. Ana Paula também receberá a honraria na categoria vôlei de praia. O Brasil soma 24 nomes no Hall da Fama de vôlei, excluindo os Estados Unidos, é o país que mais tem membros no Hall da Fama. Existe uma área de sombra que às vezes gera certa polêmica, principalmente na atividade física. Por exemplo, entre fisioterapia e educação física. A fisioterapia era para tratamento, não é para condicionamento físico. Então, se o sujeito está lesionado, sai de lesão, ele passa pelo fisioterapeuta. Recuperou as funções, é para fortalecimento muscular, é para condicionamento físico, já passa para a educação física. É a mesma coisa do Pilates. O Pilates usado como tratamento é da fisioterapia. Agora, como condicionamento é da educação física. Outra área que gera muita confusão, a hidroginástica. A hidroginástica é da educação física. Quando é hidroterapia, tem nuances diferentes, já é da fisioterapia. Então, se as pessoas tivessem claro isso, e dentro de um processo ético, as coisas acontecem tranquilamente, sem problema. Mas é bom saber que essas áreas de sombra, às vezes, geram polêmicas e problemas.
E a seleção brasileira de vôlei masculino encara a Argentina, jogo válido pela Liga das Nações. O técnico Bernardinho vai ter mais uma oportunidade de corrigir os problemas que a sua equipe apresentou na derrota para Cuba e acertar o time já pensando nas Olimpíadas Paris 2024. Depois dos nossos hermanos, o Brasil enfrenta a Sérvia amanhã, 9 da noite, e a Itália, domingo, 10 da manhã. Gustavo Eide se classificou para disputar pela primeira vez a chave principal do simples de Roland Garros. O brasileiro de 22 anos venceu o italiano Matteo Gigante por 2-7 a 0, com parciais de 6-3 e 6-2. E furou o qualifying do Grand Slam de tênis de Paris. Assim, o número 174 do mundo se juntou a Thiago Wilde como representante do Brasil no Saibro. A seleção brasileira de futebol de cegos vai conhecer seus rivais da fase de grupos dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024 no próximo sábado. O sorteio está marcado para as 13 horas e 30 minutos, horário de Brasília, com transmissão ao vivo no YouTube da IBSA, sigla em inglês para a Federação Internacional de Esportes para Cegos. 8 países vão disputar a competição: França, Turquia, China, Marrocos, Argentina, Colômbia, Japão e Brasil. Voltando a falar de Copa do Brasil, o Ceará recebe o CRB na Arena Castelão, em Fortaleza, logo mais às 9h30. O Vozão precisa da vitória simples para forçar a decisão por penalidades, já que foi derrotado pelo Galo da Pajuçara no jogo de ida por 1-0. Mas o meio-campista Lourenço nem quer pensar nesta possibilidade.
É, acho que, se possível, se acontecer dessa forma, vai ser uma maravilha pra gente, vai ser um alívio a gente passar de fase, mas se tiver que passar também indo pelos pênaltis, a gente tem que estar pronto e tem que estar ciente que pode acontecer. Então, acho que é se preparar ao máximo para as duas situações. E, se Deus quiser, a gente sair com resultado positivo.
Lourenço também fala sobre as dificuldades que o Ceará deve encontrar nesse jogo contra o CRB.
É um time complicado de se jogar contra, né, cara? É, tem uma marcação muito forte, mas estudamos já temos ciência como pode vir o time deles. Agora é nos preparar, o nosso time, para que a gente possa entrar em campo e fazer o nosso melhor. Acho que a gente tem a volta de alguns jogadores que não estavam disponíveis nos primeiros jogos. Então isso é muito importante para a gente dar sequência no campeonato.
Pelos lados do CRB, a equipe de Alagoas tem uma semana decisiva. Além da partida contra o Ceará, Copa do Brasil, o Galo da Pajuçara ainda tem a partida contra o Bahia pelas semifinais da Copa do Nordeste neste próximo final de semana. O zagueiro Fábio Alemão destaca essa sequência de decisões.
Sem dúvidas algumas, é a semana mais importante até agora do ano. A gente trabalhou forte para chegar a esses momentos preparado. E o principal é que a equipe está concentrada, está focada, vem de uma sequência muito boa. E a gente espera aí que a gente possa sair vitorioso nessas duas partidas para dar sequência aí no ano.
Fábio Alemão também destaca as dificuldades da partida contra o Ceará e garante que o CRB não terá facilidade.
Fácil não vai ser, né? A gente sabe da capacidade, da qualidade do time deles, mas hoje em dia, com todos os acessos e os jogos que a gente consegue ver, praticamente a gente conhece todas as equipes, né? Mesmo enfrentando 2, 3 vezes, ou até mesmo uma vez, ou nem enfrentando, a gente tem muito acesso e a equipe da análise sempre tenta passar ao máximo para nós. Mas eu vejo que é um jogo decisivo, uma decisão, então a gente sabe que, indiferente de ter jogado ou não, eles conhecer ou não a nossa equipe, vai ser um jogo extremamente difícil na casa do adversário, mas a gente está preparado aí para sair com um excelente resultado.
Bom duelo, hein, Valdir? Ceará e CRB.
É, dois clubes que vem fazendo uma campanha boa no Campeonato Brasileiro da Série B. E o detalhe, Rodrigo, que em 20 dias é terceiro encontro entre CRB e a equipe do Ceará. Se encontraram o primeiro jogo da Copa do Brasil, se encontraram 2-2, um grande jogo pelo Campeonato Brasileiro da Série B, e agora vão se encontrar hoje de novo. É um jogo de difícil prognóstico, é um clássico do Nordeste, os dois também estão na Copa do Nordeste, então é um grande jogo, Rodrigo. Não, esse jogo não é ficar em cima do muro, não. Esse jogo é o difícil de você apontar o favoritismo, e dois bons treinadores. Inclusive, o Mancini faz um belo trabalho comandando o Ceará.
18 horas 20 minutos. Esse é o No Mundo da Bola e chegou a hora do...
O Brasil lá fora.
O Brasil lá fora destaca a polêmica envolvendo o jogador Lucas Paquetá. Ele foi denunciado pela Federação Inglesa de Futebol por má conduta, em jogos do West Ham na Premier League. Foram 9 meses de investigação sobre possível envolvimento do atleta com apostas esportivas. O jogador tem até o dia 3 de junho para apresentar a sua defesa. O caso é considerado raro e pode render uma punição severa para o meia da seleção brasileira. Lucas Paquetá foi acusado de 4 violações da regra E5.1 da Federação Inglesa em relação à sua conduta em 4 jogos do campeonato inglês. Essa regra diz que um jogador não deverá, direta ou indiretamente, tentar influenciar para fins próprios, fins impróprios, o resultado, o progresso, a conduta ou qualquer outro aspecto ou ocorrência em ou em conexão com o jogo ou competição. O caso foi enquadrado como tema de integridade de jogos e competições. O ex-jogador do Flamengo levou a cartão amarelo nas 4 partidas em questão. Contra o Leicester City, em 12 de novembro de 2022, Aston Villa, 12 de março de 23, Leeds United, 21 de maio de 23, e o Burmernauf, quase que não sai, 12 de agosto de 2023. De acordo com a Federação Inglesa, a alegação é que Paquetá procurou influenciar diretamente o progresso, a conduta ou qualquer outro aspecto ou ocorrência nessas partidas. A punição pode variar de uma suspensão de 6 meses até banimento pela vida toda e multa. Valdir Luiz.
Olha só, Rodrigo, eu ouvi atentamente que você estava relatando para os ouvintes no Mundo da Bola. Eu diria o seguinte, é muito grave isso. É muito leviano da minha parte a gente falar que foi proposital. Do jeito que o Paquetá é estabanado, que olha, eu vou falar uma coisa aqui que me perdoe quem está ouvindo. Eu conheço 2 jogadores de Lias que atuam no futebol. É o Paquetá, que é um jogador extremamente desleal, e o Fagner do Corinthians. Então é o seguinte, eu não entro por esse lado, eu entro mais pelos cartões, pela deslealdade dele, por ser um jogador tecnicamente limitado e violento. Então, mas se for comprovada outra situação, aí a coisa tem que ser realmente, uma punição tem que ser muito grave. E como é que fica a seleção brasileira, que ele está convocado para a Copa América? Será que ele vai ser cortado pelo Dorival Júnior? Ou vai continuar na seleção brasileira? Eu acho que deveria cortá-lo. Primeiro que não vai fazer falta, que ele é limitado. E segundo que ele está com esse problema, tem que tirar ele, né? Até porque é aquela situação. Não estamos aqui acusando ninguém. É uma suspeição. Então o bom senso manda, enquanto estiver havendo suspeita, é melhor você preservar o jogador que mantê-lo na seleção.
Luiz Ferreira, boa noite, com mais informações sobre o caso Lucas Paquetá.
Boa noite para você, Rodrigo Campos, Valdir Luiz, nosso noite, Jorge Luiz. Bruno na mesa aqui, ouvinte da Rádio Nacional. Só para o ouvinte da Rádio Nacional entender, a Inglaterra, ela é muito dura mesmo com esse tipo de crime. Eu trago aqui 2 exemplos, e exemplos de times que não são tão badalados quanto o West Ham, que é um time da primeira divisão, da Premier League do futebol inglês. O defensor Kynan Isaac foi banido por 10 anos do futebol, 10 anos, por ter participado de uma manipulação durante um jogo da Copa da Inglaterra em novembro de 2021, na vitória do Stratford Town por 5-1 para o Shrewsbury Town.
Que é o nome do time?
Shrewsbury Town. A Copa da Inglaterra vem desde divisões bem anteriores. Ele recebeu a mesma coisa que o Paquetá, recebeu um cartão amarelo e isso teria beneficiado um esquema de apostas com amigos. Em 2018, um caso semelhante aconteceu com o jogador Bradley Wood, da 5ª divisão inglesa. Ele foi punido com banimento de 6 anos por forçar cartões amarelos de propósito em jogos da Copa da Inglaterra e assim beneficiar apostador. A gente tem o Tonali, que é um italiano que também foi punido, por isso foi quase um ano. O que é que acontece? O Paquetá, ele se manifestou através das suas redes sociais. Ele se disse inocente e ele disse, inclusive, surpreso que ele contribuiu, falou tudo. Só que a investigação que tem na FA, que é a Federação de Futebol Inglesa, a Football Association, a CBF deles lá, diz o seguinte, que inclusive ele não teria prestado todas as informações possíveis nos depoimentos dele, o que bate com que o Paquetá, o que não bate com o que o Paquetá colocou. É uma questão complicada. A gente lembra que quando essa acusação surgiu lá em 2023, surgiu horas antes de uma das primeiras convocações do Fernando Diniz para a seleção brasileira, na época que ele era técnico da seleção, e ele teve que mudar as coisas meio em cima da hora. Agora a gente não sabe como é que vai funcionar isso. A questão é que, pelo que eu entendi da legislação do futebol inglês, essa punição se daria apenas para o futebol inglês. Aí a gente vai entrar numa questão muito mais de ética, do que uma questão muito mais moral do que propriamente legal. Ele vai sair da Inglaterra? E como é que fica esse caso na própria UEFA, na própria FIFA? Ele voltar ao futebol brasileiro? Não, a gente não sabe. Isso vai se desdobrar, ele tem até o fim do mês, até o dia 27 de maio, se não me engano, para prestar, para colocar sua defesa. Tá até 3 de junho, lembra aqui bem o Valdir. Tem até o início de junho para fazer sua defesa e a gente vai ver o que vai acontecer, Rodrigo Campos.
É uma coisa muito delicada, né?
Muito delicada e difícil dar qualquer opinião sobre o assunto. Muito delicado esse assunto. Tomara que ele seja desconvocado, porque não vai fazer falta nenhuma seleção.
Um abraço, Valdir.
Volto pra você, Rodrigo.
Um abraço, Luiz Ferreira. Um abraço, Jorge Brum. Um abraço a você ligado. E a gente encerra relembrando o gol da vitória do Flamengo ontem contra o Amazonas, Copa do Brasil. A narração é de André Marques.
O gol nacional.
Tem o Luiz Araújo pela esquerda para fazer a cobrança. Vai levantar na área. Preocupação para o goleiro do Amazonas. Amazonas que vai segurando agora o Flamengo. Partiu o cruzamento. Bola viva, sobe. Miranda corta. Rebote é do Vinha. Domina na intermediária. Joga com o Igor Jesus. Pode bater, hein? Arriscou, bateu, teve desvio. Gol! Chute de longa distância do Igor Jesus, o Pedro no meio do caminho, deu uma raspadinha, certeira, matando o goleiro Marcão, o Flamengo passa de fase, o Flamengo vai para as oitavas, tá vivão na Copa do Brasil, cara, chute do Igor Jesus, o Pedro de coxa também vale, sai na frente a equipe rubro-negra, 35 segundo tempo, Arena da Amazônia em Manaus, Pedro, explode a galera rubro-negra e escreve no placar da mais querida, Flamengo 1, Pedro 9, Amazonas 0.